hoje nós estamos conversando com o escritor Paulo Monteiro. E o assunto é sua mais recente obra, Antimanual Filosófico. Por que Antimanual, Paulo? Bom dia!
Bom dia, Tânia. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Na verdade, quando eu estudei filosofia como uma formação complementar, né, eu trouxe para esse meu trabalho de consultor organizacional e de professor de escola de negócios a filosofia como uma provocadora, de certas certezas arraigadas ou modelos arraigados que a gente precisa revisitar. E eu acho que a gente está meio, na minha visão, meio afogados em manuais, né? Ou seja, tudo é manual para tudo, né? Cinco passos, como fazer isso, receita de bolo. E eu acho que a filosofia é uma ciência, se é que a gente pode chamar assim, que provoca, questiona, né? Chacoalha algumas certezas. Então, por isso o título de Antimanual Filosófico, né?
Paulo, quando você escreveu esse livro, foi um convite para que os principais filósofos, né, fizessem algumas provocações. Na verdade, a filosofia surge realmente com a intenção de provocar, é isso?
Exato. Se a gente pegar digamos assim, lá a origem, ali na cultura grega clássica, né? Na época dos pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, eles eram pensadores muito provocadores, né? E provocadores ao trazer uma maneira mais profunda de pensar e que naturalmente gerava alguns questionamentos, né? Então, eu acho que Platão fez muito isso, na verdade, influenciado por Sócrates, que era um grande provocador e que trabalhava pelas perguntas, né? Na verdade, ele provocava pelas perguntas. Então, essa é a origem do livro. Mas depois eu trago filósofos mais contemporâneos, né? Século XX, eu trago Nietzsche, Heidegger, também o século XVIII, Kant, Spinoza. Enfim, acaba sendo um livro que traz filósofos de diferentes épocas, mas todos com essa proposta de levar o leitor a outra dimensão, uma dimensão de chacoalhar um pouco as certezas, né?
Como é que você consegue, numa obra só, reunir um número tão grande de filósofos?
Essa pergunta é ótima. Eu até falo no, na introdução, Tânia, que não é o meu objetivo com o livro não é fazer um tratado filosófico, né? Ele não é um livro, por exemplo, assim, feito para filósofos profissionais, né? Ele não é um, até porque não caberia. Você precisaria de, sei lá, 50 volumes, né? Então, o que eu faço é exatamente isso. Eu faço um recorte de algo que do pensamento, de parte do pensamento desse filósofo, e a partir desse recorte faço uma provocação. Então, um exemplo. No capítulo de Platão, eu trago a alegoria da caverna, de Platão, a famosa alegoria da caverna, e faço aí algumas provocações a partir da alegoria da caverna. Então, realmente é um livro que é um recorte de algumas partes de pensamentos dos filósofos, senão, como você muito bem falou, seria um projeto impossível de realizar num livro só, né?
Paulo, eu vou te fazer uma provocação aqui também. Nós
Ótimo.
temos hoje inteligência artificial, nós temos os nossos jovens hoje, quando provocados, né, convidados a fazer qualquer tipo de trabalho, eles procuram inteligência artificial, eles procuram o copia e cola, e está difícil fazer os nossos jovens pensarem?
Eu acho que sim, é um dos capítulos, Tânia, do livro, né? A tecnologia é um dos temas. Eu falo da inteligência artificial, eu deixo muito claro que eu não sou contra a tecnologia, eu sou um usuário da tecnologia, mas eu sou um pouco preocupado com os rumos que ela vem tomando, porque ela é um caminho meio sem volta e ela vem sim substituindo o processo de cognição do ser humano. Ou seja, ela está pensando, ela está interpretando, ela está sintetizando, ela está concluindo. Então, há sim um perigo muito grande e pesquisas estão sendo feitas nessa linha de muita gente que vai delegando para a inteligência artificial o seu pensamento, a sua opinião sobre alguma coisa e tal. Então, sim, eu acho que é muito relevante esse tema em relação a uma diminuição da capacidade de pensar por nós mesmos.
Eu acho interessante essa provocação que é feita e que leva as pessoas ao questionamento. Eu acho que a base do conhecimento é o questionamento, né? Obrigada pela sua participação.
Sem dúvida, Tânia, eu agradeço mais uma vez o convite e espero que os seus ouvintes, né, fiquem inquietos e queiram conhecer o livro, né, para se provocarem um pouco.
Onde é que eles encontram o teu livro, Paulo?
Então, tá em muitas das principais livrarias do Brasil, mas a forma assim, mais prática, talvez, né, e mais cômoda é a Amazon. Então, se ele colocar o título do livro lá na parte de busca da Amazon, vai ser o primeiro que vai aparecer. Não tem outro título com esse nome.
Obrigada, Paulo Monteiro, participando aqui no Giro da Notícia.